Você está ouvindo 7 pontos.
Estava sozinha caminhando pela rua, de companhia só tinha a luz da lua. E de repente uma voz me perguntou: por que está tão triste, chorando de amor? Eu me assustei, mas logo eu percebi: era uma mulher que passava bem ali. Olhei pra ela e em seguida eu sorri: qual é o seu nome e o que te traz aqui? Não assuste, moça, eu vim lhe ajudar. Me dê o nome de quem te fez chorar. À meia-noite, quando eu vi meu gargalhar, abre a sua porta que seu amor vai voltar. Eu sou rainha, não tem mistério. Eu sou Padilha, rainha do cemitério. À meia-noite, quando eu vi meu gargalhar, abre a sua porta para o meu axé entrar.
Laranhê, Dona Maria Padilha. Laranhê. Mas temos aí mais uma polêmica para falar.
Manda. Né?
Pombagira trabalha com amor, gente. Ela só serve pra trazer seu homem de volta.
Ai, coitado.
Né? Ah. Que agonia que me dá isso.
Tem até pena.
Né? Não, e até elas, porque eu me lembro de uma pombagira que eu sentei na frente, eu fui falar de trabalho pra ela. E falei do trabalho e tal, da rádio, e ela tava lá, me olhou assim e falou: minha filha. Até que enfim, que alguém sentou na minha frente e veio pedir outra coisa que não é namorado, noivo, trazer de volta. Falou: que ideia que as pessoas têm de que pombagira faz só isso, trabalha só com isso. Falei: ainda mais Dona Maria Padilha das Almas, né? Oxi!
É, tem esse estereótipo, né?
Sim.
Que a sociedade criou por medo, né? Da quimbanda, no geral. Ou seja, até mesmo... Não estamos falando de Exu aqui, mas também Exu e Pombagira, eles são muito demonificados, né?
Totalmente.
Eles são estereotipados dessa forma, porque as pessoas não têm conhecimento, não têm vontade de ir atrás, aprender o que realmente é, e têm medo. Assim,
sim.
É um senso comum, né? Um senso comum, um preconceito. E existe isso, né? De as Pombagiras só trabalharem para o amor. Tudo bem elas trabalharem com o emocional, né, com essa parte, mas elas trabalham isso pra gente mesmo, pra gente ter força de abrir o caminho, pra gente ter força de trabalhar, pra gente ter força de saber o nosso limite, o que a gente merece, não pra mexer com o emocional de outra pessoa e fazer o que a gente quer,
gente.
Né, porque...
Não, e elas trabalharem no amor, na energia feminina do amor, sim, sabe? Você ir pedir pra uma pombagira trabalhar com você, sim, ela vai trazer aquilo que a gente falou na outra entrevista também, o seu amor próprio,
isso.
Ela vai trabalhar, ela tem essa energia feminina, ela vai te dar esse, aí sim, empoderamento feminino de você se encontrar, se reconhecer e tal. Agora, Dona Maria Padilha vai no umbral resgatar a alma, né, filho? Vai dizer que ela tá, eu tô aqui pra ela trazer meu namorado de volta. Tipo assim,
você matou ele e mandou ele pro umbral?
É, vou lá buscar.
Aí talvez eu possa.
Então, também tem esse estereótipo, né?
É.
Primeiro de que aquilo que a gente falou antes do intervalo. Quem manda é o Exu. E o Exu tem 7 mulheres, 7 pombagiras que vêm, que descem, que trabalham para ele. Não é nem com ele, tá? É para ele. E ela só vem se ele vier. E ela só trabalha se ele mandar. E ela faz o trabalho secundário, então é ele que ela faz o que ele não quer fazer. Tipo assim, eu trabalho, trago dinheiro pra casa, mas quem lava a louça, faz comida, não sei o que, é você. É o mesmo estereótipo. E isso é totalmente errado, gente. Isso é totalmente errado. Sabe, se vocês estão trabalhando nessa visão ainda, conversem com a entidade Exu do seu terreiro. Sabe, seu tranca-ruas já falou várias vezes lá no nosso terreiro, ele falou... Ela é o meu complementar, é a minha metade. Eu sou metade, ela é metade, a gente se complementa, nós somos uma coisa só juntos. Não assim, ela é minha mulher e eu mando. Porque a gente ouve muito isso também, né?
Que eu acho um absurdo, nossa. É até difícil ficar pensando nisso, porque eu acho muito absurdo, assim. As pessoas não entenderem esse papel... Do que se cumpre, do que se trabalha e de como... A gente, o tempo todo na Umbanda a gente fala de equilíbrio.
Sim.
A gente fala de polaridade. O tempo todo as coisas elas estão se contrapondo. Mas nunca uma em detrimento da outra, entendeu? Nunca uma vai ser um trabalho que não vá ser feito para uma mulher vai ser muito mais efetivo, com mais energia, com mais resultado.
Uhum.
Porque não é sobre isso, né? Não é sobre quem manda e quem desmanda. Aí, talvez a gente tenha que começar a pensar na cabeça dos médiuns, né? Que estão reproduzindo esses comportamentos. Porque se a gente não tá lá pra servir, pra aprender com os espíritos, o que a gente tá fazendo lá?
É, exatamente.
Porque a gente não tá deixando que eles, às vezes, nos ensinem o real poder que cada um ali tem. Porque a gente não tá querendo ver pro poder que a gente tem, que o outro tem, que nossos irmãos têm, né? Então, essa estereotipação, assim, é muito forte em muitos lugares, né? Muito, muito, muito forte.
É.
E eu acho que eu me sinto muito orgulho, assim, me sinto muito honrada de tá numa casa onde isso não acontece. Onde se precisar, a Pombagira vem, acontece, faz o trabalho que for, independente de ter um Exu em terra ou não.
É.
Porque eles estão ali para servir, eles estão ali para evoluir tanto quanto a gente, para trabalhar tanto quanto a gente. Nós somos um mero instrumento, né? Então, não faz o menor sentido você colocar essa hierarquia, de certa forma, né?
É,
de um espírito
exatamente.
Que manda no outro. Existe, sim, a hierarquia espiritual, obviamente que existe, mas não pelo gênero, né?
Não pelo gênero.
Não pelo gênero.
Exatamente. A hierarquia espiritual, gente, existe. Porque, sim, tem espíritos que estão mais evoluídos e espíritos que estão em evolução. Então, assim, sim, chefe de falange? Tem chefe de falange? Tem. Tem seu tranca-ruas chefe de falange? Tem um espírito que trabalha na linha, na falange do seu tranca-ruas, mas que não é ele. É um espírito, né, que está ali trabalhando para a evolução. Então, tem hierarquia. A gente não está falando que todo mundo, todos
sim,
os espíritos
sim.
são iguais. Mas é isso que a Bruna falou, não é pelo gênero, não é porque é Exu que daí é mais evoluído que Pombagira, não é porque é preto velho é mais evoluído que preta velha, não é porque é caboclo de Ogum e você é filho de Iemanjá, que quem é filho de Ogum é mais forte ou mais guerreiro do que quem é filho de Ansã. Olha quem é Ansã, gente, começa por aí.
É,
né?
E tem essa discrepância interna também, né? Porque
tem.
Quando a gente fala de Exu e Pombagira, a gente ainda tá falando até, às vezes, de formas de atuações diferentes.
Sim.
Mas quando a gente fala de preta e preta velha, a gente tá falando uma mesma linha.
Exato.
E aí, como que você justifica...
Exato.
Que um preto velho vai ter mais mando, né? Vai ter mais poder do que uma preta velha.
Uhum.
E aí a gente começa a ter essas divergências, até mesmo a Iemanjá e Iansã. Iansã pode guerrear?
Uhum.
Iemanjá não?
É, exatamente.
Por quê? E normalmente quando você começa a fazer essas perguntas, por quê? Mas me dá uma explicação. De onde vem isso? Do fundamento, da raiz? Ou é só uma coisa que você tá reproduzindo, que você... Vozes da sua cabeça, que você...
É. Fonte, acha vozes
que da
cabeça.
Certo.
Exatamente.
É, de onde tá vindo essa reprodução desse comportamento, né? Porque é muito confortável reproduzir o comportamento. É muito confortável, porque é exaustivo ter que estar o tempo todo falando sobre isso. É exaustivo ter que a todo momento, toda data, ter que tá falando as mesmas coisas, coisas que já deveriam estar muito bem entendidas, coisas que, pelo menos, parecem até muito óbvias.
Uhum. E é legal você falar isso, que sim, cada orixá tem o seu campo de atuação, tem a sua energia concentrada ali, né? A gente não tá... É lógico que você... Oxóssi, Jurema... Porque parece que Oxóssi... Né? Não, Oxóssi, Jurema, e todas as caboclas... É, se você vai pedir uma cura, vai trabalhar na linha de Oxóssi. Vai trabalhar numa linha de preto velho que faz cura maravilhosa também. Tem o seu campo de atuação, digamos assim, a sua energia. Mas não, isso não quer dizer que, por exemplo, um caboclo de Oxóssi é mais forte que uma cabocla.
Uhum.
É isso que a gente está tentando explicar e está tentando dizer. Não existe essa diferença do masculino é mais forte.
Uhum.
E a gente vê isso em muitos lugares. Isso precisa ser tirado. O filho de Ogum é mais forte que uma filha de Iemanjá? Não é. Não é. Sabe? A potência é a mesma. A potência é a mesma. A forma de atuação pode ser diferente, mas a potência é a mesma. É isso que a gente precisa deixar claro aqui o tempo todo.
É que são reproduções, né? E a gente vê o machismo sendo reproduzido o tempo todo no dia a dia. Às vezes em coisas muito simples. É, muito, muito, muito simples. Do quem lava uma louça, quem... faz uma limpeza. Não vou entrar nisso aí, não.
Nós vamos entrar sim, nós vamos entrar sim, porque o careca do Campari tá aqui, ó, engasgado na minha
calvo
garganta.
Calvo do Campari,
é. É o calvo
embora,
do Campari.
Embora o áudio da louça não seja dele,
não,
né?
E pior, é de mulher. É de mulher. Tem mulher reproduzindo mulher. Esse discurso, gente.
É de mulher.
Daí não dá, porque a gente ouve isso de um homem, você fala, coitado, precisa aprender.
Mas vamos contextualizar, né?
É,
que
vamos explicar.
Homem não pode... Isso foi uma fala, né, de alguém, não é minha, pelo amor de Exu.
É...
Homem não poderia lavar a louça e fazer serviços de limpeza, porque isso aumentaria a energia feminina dele, e aí ele não seria um macho alfa másculo pra você ali ao seu dispor.
A mulher chegou ao absurdo de dizer que se você colocar o seu marido para lavar a louça ou fazer tarefas de casa, você está castrando ele. Falei, é muito.
Quando ele não tá fazendo menos do que obrigação, né? Pelo amor de Deus.
Pra começo de conversa, eu quero dizer quem foi, onde é que tá escrito que é a mulher que lava a louça. Onde foi que se instituiu isso, né? Por quê, gente? Isso, a gente tá ainda lá naquele cérebro reptiliano do homem das cavernas, que o homem caçava, a mulher cozinhava. A gente tá ainda nisso.
É, mas são as construções, né? Tipo, ai, caça às bruxas, pós-guerra, precisava repopular. As regiões, as mulheres precisavam gerar filhos. Então, quem tava na guerra? Quem fazia tudo? Mulher.
Uhum.
E daí, essas distorções que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Caça às Bruxas começou com o cerceamento de controle de natalidade. Porque, ai, você não quer ter filho? Como assim você não quer ter filho? A gente precisa que vocês repopulem o país.
Exatamente.
Tipo, esse é seu papel agora. E aí isso vai se perpassando ao longo dos anos e se distorcendo cada vez mais até a gente chegar em falas como essa.
Uhum.
De que uma louça deveria ser um papel de uma mulher, porque a mulher é vista como a dona de casa, não como a mulher que vai, trabalha, ganha seu dinheiro, escolhe o que quer fazer, ocupa os lugares, né?
É.
Então, e é uma coisa assim, a gente não tem como falar de... energia feminina, de sagrado feminino, de poder feminino, de forma isolada. Não, vamos falar dessa energia feminina aqui dentro do terreiro. Do absurdo que acontece, das falas absurdas que acontecem em relação a entidades, a orixás, ao papel das mulheres lá dentro. Até mesmo, às vezes, nisso, de ser quem cozinha pro orixá, de ser quem faz um serviço, de ser quem limpa um terreiro e o homem é quem vai lá tocar um atabaque.
Uhum. Até pouco tempo, e em alguns lugares, a mulher não pode nem tocar no atabaque, né?
Porque isso é um reflexo da sociedade, né? Da sociedade em que a gente vive, do dia a dia em que a gente vive. E a gente precisa, sim, ser chato, precisa, sim, falar sobre isso, porque... Se tem gente falando isso, é porque acredita, e tem gente que acredita junto, então...
Exatamente, e a gente não pode deixar isso acontecer, não dá mais, não dá mais. A gente tem dois discursos na internet, e tem a política do cancelamento, gente, tem que cancelar mesmo, e tem que fazer esse processo, primeiro desta moça que fala um negócio desse, que e tem o outro do que a gente tá falando aqui, do calvo do
calvo
Campari,
Campari,
que... Estava tomando meu Campari.
E a mina me ofereceu uma breja.
Uma breja. E eu falei, não vou tomar o meu Campari porque ela tá pensando o quê? Que ela vai mandar. E eu nem sei, eu nem ouvi tudo. Que eu vou esperar.
Foi meio assim, colocou a mulher no lugar de, ai, a mulher com essa idade, tipo, já rodou, não serve pra mim porque é dada.
Ah, não, tem
faz
dois.
Coisa da vida. Ele fala isso nessa mesma entrevista.
Meu, tem um que ele fala, quem
não,
é ela pra me oferecer?
É
se eu cedesse...
É na mesma.
Porque se eu cedesse e fosse tomar a cerveja...
É porque vem...
É daí ela que manda e tem que mostrar quem que manda, que sou eu, vou ficar tomando meu Campari.
Vem dessa construção, ele faz essa construção desse papel na mulher de ser subjugada, de ser quem serve. Mas tem que ser aquela que serve, assim... Em quatro paredes, que faz o que eu quero, né? Na rua, ela tem que ser aquela pessoa, assim, ó, que você acha que é santa. E aí é também essa contraposição. Ah, quando te interessa e quando é conveniente pra você, ela pode ser a pombagira.
Uhum.
A livre, a que tem atitude. Mas quando não te convém, ela tem que ser a santa.
Exatamente.
Então, é por isso que não é isolado, né? Não dá pra falar de forma isolada. Porque são reflexos.
Eu não sei, é a mesma pessoa, então, que fala, faz as contas de com quantos homens
com
ela...
Com quantos homens. É, se, ai, teve quantos namoros, tem 30 anos...
Tô fazendo as contas. Quantos relacionamentos você teve? São, ele se deu o trabalho de fazer a conta.
Uhum.
Ah, fiquei casada 7 anos no relacionamento. Ela tem 40 anos, 7 anos no relacionamento. Então, foi só pra isso.
Então, ela rodou de tantos anos.
De tantos anos, rodou, né? Essa mulher... Não quero pra mim, porque essa mulher, veja bem, já teve tantos homens. Gente, sério?
Dá vontade? Já diria o ponto, né? Arreda homem, que aí vem mulher. Pode sair correndo. Pode sair correndo.
Gente, e a gente tá ouvindo isso agora neste século.
Sim, pleno 2023.
Meu, os ETs já estão descendo pra falar com a gente e eles vão voltar.
É, mas é que
eles
é
vão
isso
parar
da
de dizer,
luta,
não,
né?
Não deu ainda, vamos deixar mais alguns séculos pra frente.
É isso da luta constante, de ter que ficar repetindo, assim, e às vezes até parece que é uma doutrinação do... Uhum. Isso que você falou assim, ai, tudo é energia feminina, tudo é sagrado feminino. Mas que bom, né?
Bom, a gente tem que falar.
Que bom que a gente tá podendo falar sobre isso, assim, pra que, espero, né, ter uma esperança de que no futuro a gente possa ver coisas diferentes.
É, e esse futuro é exatamente começar a falar agora. É, você citou um ponto, e no meu terreiro acontece a mesma coisa, tem muito jovem na Umbanda. A Umbanda é a religião da juventude. Por Sim. quê? Porque é uma religião, primeiro que é uma religião alegre, né? É uma religião bacana, que abraça todo mundo, que não faz distinção, que não pergunta qual é a sua classe social, sua cor, sua ideologia política, nem sexual, nada. Você só vai pra Umbanda. Segundo, que ela tem esta abertura e esse respeito. Então tem muitos jovens indo pra Umbanda. Sim. Por isso a responsabilidade dos pais de santo de estudarem e de ter esse discurso de igualdade de todas as formas é essencial. Não. Porque os jovens estão se formando ali.
É. Eu não vejo a prática da Umbanda como um lugar que cerceie qualquer coisa.
Isso.
Ela é um lugar de acolhimento, né? E é muito importante que as pessoas de minoria e que não são acolhidas em outros lugares sejam acolhidas neste lugar que está aberto e livre, né? Seja, sei lá, população LGBTQIA+, que muitas vezes é cerceada, sejam as mulheres no seu papel, que são cerceadas, esquecidas, e todos esses grupos que são chamados de minoria, mas na verdade eles são uma grande maioria Sim. da população, né? Para que eles possam realmente ser olhados e ser cuidados, né? Então, eu me considero fazendo parte desse grupo jovem de umbandistas que tem um comprometimento muito grande com fazer com que isso perpasse a história. Fazer isso. com que essas pessoas não sejam esquecidas e continuem sendo invisibilizadas. Para que a gente, hoje, no lugar que a gente está, reconhecer o privilégio que a gente tem de ter essa consciência, de ter até esse bom senso construído, de conseguir olhar para essas coisas e conseguir falar sobre isso, trazer isso e ensinar. Estudar Exato. E ensinar. Não, peraí, mas isso veio de onde? Por quê? E como? Para a gente conseguir criar, através desse diálogo, muitas vezes não tão amigável, né? Mas construir esse futuro, assim, que nunca deveria ser da forma que está hoje. É muito triste a gente olhar que as coisas são da forma que são hoje, mas a gente pode construir de uma maneira diferente a partir do momento que a gente toma essa consciência, que a gente começa a falar sobre isso, mesmo que seja sendo olhado nesse lugar de, ai, você milita muito, ai, você quer doutrinar, ai, aqui deveria ser um espaço onde não se fala sobre isso, você não pode, sei lá, colocar suas crenças pessoais ou aquilo que você pratica acima da religião. Não, a religião também é isso.
Exato.
Porque a gente está falando de pessoas.
Porque a tua religião tem que combinar com o que você pensa e com o que você é. Então, tá, você não está errado. Se você é uma pessoa dentro do terreiro, ou da igreja, ou do templo, e outra pessoa fora, tá errado. Né? Tem
pois
que
olha.
Repensar, então.
Sim, exatamente.
É, preciso ir para o intervalo, né? Já passou 5 minutos de novo.
Eu me empolguei.
Você viu como é que é? Você viu como é que é, Bruna? A gente se empolga, não dá. Vamos pro intervalo, a gente já volta para essa conversa sensacional.
Você está ouvindo 7 Pontos.